pressões inflacionárias ora presentes na economia, a exemplo das decorrentes dos processos de realinhamento de preços, que há pouco citei, tendem a arrefecer ou até mesmo se esgotarem. Assim, mantidas as condições monetárias, isto é, levando em conta estratégia que não contempla a redução do instrumento de política monetária, a inflação tende a entrar em trajetória de convergência para a meta nos trimestres finais do horizonte de projeção do Banco Central. Enquanto isso, a política monetária deve se manter vigilante de modo a mitigar riscos, minimizar riscos, a convergência da inflação à meta no horizonte relevante para a política monetária. Em relação ao mercado de crédito, gostaria de ressaltar que este tem crescido de forma moderada e que não há quaisquer indício de formação de potenciais riscos à estabilidade do sistema financeiro nacional. É isso que temos observado a partir do amplo monitoramento que o Banco Central do Brasil realiza. E é esse contexto que motivou os ajustes que promovemos nas medidas macroprudenciais recentemente. O cenário atual é bem diferente daquele que prevalecia em 2010, quando observávamos sinais que poderiam levar à formação de potenciais riscos à estabilidade do sistema financeiro nacional. Nos últimos anos, observamos moderação do ritmo de expansão do crédito ao consumo. Isso ocorreu principalmente pela mudança do perfil de demanda para o crédito das famílias. Aumentou o interesse pelo financiamento para aquisição da casa própria, em detrimento do financiamento ao consumo, que, inclusive, vem caindo em termos relativos nos balanços das famílias, em linha com o que podemos observar em outras economias avançadas e emergentes. Moderou também a expansão do crédito às empresas. Além disso, nos últimos anos, observamos mudanças no comportamento das instituições financeiras, que adotam atualmente políticas de concessão de crédito adequadas ao perfil dos clientes e também mudança dos próprios clientes, que estão mais conscientes quanto ao uso do crédito. Diante desse cenário, optamos por promover alguns aperfeiçoamentos nas medidas macroprudenciais e adotar outras medidas para melhorar a distribuição de liquidez na economia brasileira. Excelentíssimos senadores, como mencionei em diversas oportunidades, a política macroprudencial é conduzida com o objetivo de assegurar a estabilidade financeira. Em momentos de euforia, como em 2010, tais políticas visam moderar excessos, atuando de forma seletiva e pontual para mitigar a formação de potenciais riscos à estabilidade do sistema financeiro como um todo. Mas quando não há indícios de potenciais riscos, ou observamos desaceleração indesejada do ritmo de expansão da oferta de crédito, por exemplo, localizada em segmentos econômicos com menor capacidade de acesso a financiamentos, é justificável que medidas macroprudenciais apontem na direção oposta a exatamente o que o Banco Central fez. A política monetária, por sua vez, deve ser conduzida focando o objetivo de assegurar a estabilidade de preços. Seu efeito é mais amplo, afeta a economia como um todo por diferentes canais, dentre eles o mercado de crédito. E sua atuação ocorre de forma gradual e cumulativa. Por isso, gostaria de afirmar mais uma vez que não há contradição ou incompatibilidade entre as ações recentes de política macroprudencial e a política monetária, uma vez que são instrumentos que têm objetivos distintos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senadores, eu gostaria de passar alguns slides rapidamente para concluir a minha apresentação, para então ficar à disposição das perguntas. Eu não vou discorrer sobre todos os slides, vou focar aqui na parte final da apresentação, onde eu trato de inflação. Bem, essa história nós todos conhecemos, são os ciclos monetários adotados recentemente no país, desde 2006, nós vemos aí a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, em 11% desde abril deste ano, desde início de abril, ou seja, há 4 meses a taxa Selic em 11%. Incidentalmente, essa taxa de 11%, ela é menor que o menor nível de taxa de política monetária adotado durante o período pré-crise, ou seja, não há taxa menor do que a taxa corrente adotada pelo Banco Central no período que antecedeu a crise financeira global de 2008. Ou seja, nós continuamos evoluindo na direção de tornar a política monetária e outras políticas mais eficientes. Ou seja, hoje os níveis são diferenciados, ainda que esses níveis atendam, por hora, as condições que precisamos para conduzir a inflação para a meta no horizonte relevante de projeção. Essa é a taxa de câmbio nominal do real em relação ao dólar. Nós vemos essa última subida, como eu mencionava agora há pouco, desde meados de 2011 há uma depreciação do câmbio nominal. Ele vai de um momento mais forte do real, na faixa de 1,53 por dólar, aos níveis de hoje, na faixa de 2,20, 2,30, enfim, os níveis que estamos observando no momento. Então, essa é uma desvalorização nominal bastante razoável, ocorrida no período, geralmente acima de 40%. Nesse mesmo período, a inflação acumulada pelo IPCA, por exemplo, é em torno de 19%, dando aí um ganho real para a taxa de câmbio nesse último período, de meados de 2011 até o presente momento. Aí um índice de preços de commodities mostrando, bom, isso realmente não dá para ver uma tendência, na ponta se vê na margem um recuo do índice de preços de commodities que o Banco Central vem calculando. Índice de preços de commodities, nós vemos aqui no gráfico da esquerda que, apesar de ter havido um recuo nos últimos 2, 3 anos, no índice de preços de commodities, os níveis ainda estão em patamares elevados em relação à série histórica. Agora, eu só queria focar a atenção em alguns índices mais gerais de preço da economia. O índice de produtor, por exemplo, está aí em deflação já há alguns meses, 5 meses de deflação, ou seja, inflação negativa por 5 meses. Nós vemos isso tanto no mensal quanto esse recuo forte no acumulado em 12 meses. Nós temos agora o índice de preço ao atacado, ao produtor amplo, da Fundação Getúlio Vargas, também aí 3 meses de deflação, de inflação negativa, no acumulado 12 meses, na faixa de 4,50. E nós temos aí os índices gerais de preço, dos quais o IPA, que acabei de mencionar, faz parte. Nós temos esses índices aí encadeados, onde nós vemos uma deflação ocorrendo por 3 meses. Há, inclusive, projeções da própria Fundação Getúlio Vargas, que pode vir mais um mês de deflação nos índices gerais. Esse é um fenômeno relativamente raro. Nos últimos 20 anos, aconteceu apenas 4 vezes, e temos 3 meses seguidos de inflação negativa no índice geral de preço. Né? Se formos a 4 meses, estamos falando aí em 3 episódios de deflação por 4 meses seguidos nos últimos 20 anos. Então, de fato, a inflação ela tem mostrado recuo nos índices gerais, inclusive com episódios de forte recuo que não são frequentes na economia brasileira. Nós temos o indicador da FIPE, que tem apresentado uma variação mensal bastante bem comportada, no acumulado de 12 meses está na faixa de 5,36. O IPCA, o nosso índice do regime de metas de inflação, que tem também apresentado um recuo recentemente no mensal, no acumulado de 12 meses também. Nós estamos aí perto do que seria o limite superior de 6,5, e ali estão as projeções nesse gráfico que foi distribuído. Estão aí a projeção do relatório de inflação do Banco Central divulgado em julho deste ano. Então, eram esses os meus comentários iniciais, seletivo senhor presidente Luiz Henrique, e agora me coloco à inteira disposição de vossas excelências para o debate.
A presidência agradece a sua excelência, o senhor presidente do Banco Central, doutor Alexandre Tombini, registra com grande satisfação a presença nesse plenário do coordenador nacional do Confas, secretário de Estado da Fazenda do Governo do Pará, José Barroso Tostes Neto, o secretário da Fazenda, do Estado de São Paulo, professor André Calabi, do nosso ex-colega Luiz Oswaldo Pastore e do empresário catarinense Alexandre Fernandes, que nos honra com a sua presença. Iniciando a fase de diálogo nesta comissão, concedo a palavra, por ordem de inscrição, ao senador capixaba Ricardo Ferraz, do PMDB.
Estimado presidente, o senador Luiz Henrique, senhoras e senhores senadores, doutor Alexandre Tombini, presidente do Banco Central do Brasil, doutor Carlos Hamilton, doutor Altamir Lopes, sejam, evidentemente, vossas senhorias, muito bem-vindos a essa comissão. A última vez que estiveram aqui, salvo o melhor juízo, foi no mês de março. De lá para cá, decorridos 5 meses, muitas coisas aconteceram. E, naturalmente, também os números da economia se alteraram. O Comitê de Política Econômica elevou a taxa Selic de 10,75% ao ano para o atual patamar de 11%. As expectativas de crescimento da economia brasileira se deterioraram de forma significativa, de 1,7% chegando à metade para 0,86% para 2014, segundo o boletim Focus de ontem, que não é um dado de qualquer consultoria privada, que não é um dado do mercado, é um dado capturado a partir de análises e exames que o próprio Banco Central faz. E para 2015, a perspectiva também e a redução de crescimento de 2 para 1,5 percentual. As expectativas de inflação sustentam-se rondando teimosamente e de maneira resiliente o teto da meta. Isso sem contar com os preços represados de combustíveis e energia. A confiança se deteriorou de maneira significativa nesse período, numa intensidade, a meu juízo, inimaginável. Em quase todas as áreas, na indústria, nos serviços, no comércio e entre os consumidores, observamos índices de confiança similares àqueles de 2008 e 2009, no auge da crise internacional que ficou conhecida como a crise do subprime, que trouxe inevitáveis consequências, não apenas para a economia brasileira, como para a economia global, ainda o mundo se arrastando com desafios extraordinários em função dessa crise. Enquanto isso acontecia, vimos observando o governo fazendo sistematicamente discursos otimistas, retilíneos, e defendendo que as coisas vão bem e que nós estamos no caminho certo. Com tudo isso, há que se considerar que a conjuntura nos parece uma conjuntura bastante adversa. A inflação beirando 7 e o crescimento na taxa de 1. Num ambiente de inflação alta e crescimento baixo e declinante, situação que nos afasta e nos diferencia da maioria dos países emergentes, inclusive dos países que compartilham com o Brasil aqui na região. Se nós traçarmos um comparativo imediato, a inflação na região, toda ela em torno de 3, e a nossa quase 7. o PIB médio na faixa de 4, 5 e o nosso na faixa de 1. Com essas considerações, senhor presidente, a política econômica do atual governo, enfim, levou o Brasil a uma estagflação, descrita como uma situação de baixo crescimento conjugado com a inflação elevada, o que me parece o pior dos mundos? Qual a responsabilidade da política monetária nesse resultado, a meu juízo, perverso, haja vista que muitos agentes acreditam ao Banco Central uma crescente incapacidade de coordenar expectativas para o alcance da meta da inflação? Qual a causa ou causas da perda de confiança do mercado no Banco Central, uma instituição de tão elevada capacidade técnica? Seria a excessiva interferência do governo na condução da política monetária ou a total descoordenação da política de gastos, subsídios e aumento da dívida pública executada pelo Ministério da Fazenda? Os jornais de hoje, pelo menos o jornal O Globo, traz com letras garrafais a notícia: gastos públicos subiram de 14% em 1997 para 18,8% do PIB em 2013. Ou seja, a carga tributária federal, somente a carga tributária federal, para sustentar os gastos perdulários do governo federal, de 18,15% para 25,3%. Observamos, senhor presidente, que em 2012 nós estávamos com uma taxa básica de juros que chegou a 7,25% ao ano, uma das mais baixas da história do país, que foi saudada por todos nós. Nesse mesmo período, até mesmo a presidente da República veio a público, em rede nacional, criticar os bancos privados pelos elevados spreads praticados e incitar os bancos oficiais a praticarem taxas mais baixas de juros para os tomadores de empréstimos, acirrando a competição com os bancos privados. O governo chegou a prometer que deixaria como seu maior legado, ou um dos seus maiores legados, uma redução histórica nas taxas de juros do nosso país. Atualmente, senhor presidente, a taxa Selic definida pelo Comitê de Política Monetária encontra-se em 11% ao ano, maior, portanto, do que aquela observada quando do início do atual governo. O que deu errado, senhor presidente, com relação à política monetária? O senhor concorda com a versão do governo de que a culpa desse fracasso é da crise internacional e da economia externa? Isso virou um mantra na economia brasileira. Ou reconhece que ocorreram erros na condução da política econômica do Brasil? E se houveram, quais são, a juízo de Vossa Excelência, de Vossa Senhoria, esses erros? Por que há tanta desconfiança na economia brasileira? Excessos de intervencionismo seria uma das causas? Excesso de intervenção política em decisões que precisam ser tomadas com base em fundamentos técnicos, em razão da conveniência da conjuntura, sobretudo eleitoral? O que o senhor mudaria na atual política econômica, ou o que o senhor recomendaria, o que Vossa Senhoria recomendaria que fosse modificado para um próximo período de governo? O que é que nós repetiríamos, ou o que é que nós deveríamos ousar para que esses elementos e esses fundamentos macroeconômicos pudesse possibilitar uma visão de mais médio e longo prazo, no sentido de previsibilidade, que é o que nos parece que falta na economia brasileira? Gostaríamos também de ouvir de Vossa Senhoria sobre a política de subsídios do atual governo. De 2009 para cá, já foram aportados cerca de 400 bilhões de reais no BNDES para concessão de crédito subsidiado a diversos setores industriais de serviços e até para estados e municípios. A concessão de crédito subsidiado pelo governo virou uma panaceia, remédio para todos os males da economia e dos investimentos que, na verdade, não vamos crescer no seu agregado, não vemos crescer no seu agregado. A economia brasileira há algum tempo não investe tão pouco. O aumento da dívida pública para ampliação inédita da concessão de subsídios financeiros e creditícios tem contribuído para retirar a eficácia da política monetária no combate à inflação, a atuação do Tesouro Nacional na expansão dos gastos públicos tem sobrecarregado o Banco Central no controle inflacionário? Por que, senhor ministro, o Banco Central amplia a colocação de operações compromissadas com títulos mobiliários da sua própria carteira? Poderia nos explicitar o custo dessas operações compromissadas de maneira comparativa às colocações primárias de títulos do Tesouro Nacional? Qual a função que essas operações exercem na política que Vossa Excelência, Vossa Senhoria lidera no Banco Central? Por que o custo implícito da dívida pública no Brasil tem crescido e encontra-se tão acima da taxa Selic? São essas, senhor presidente, as considerações que eu gostaria de merecer a atenção do presidente Tombini, evidentemente, evidenciando aqui todo o meu respeito pela carreira de Vossa Senhoria, pela condição que chegou à presidência do Banco Central, mas há um conjunto de interrogações, há um conjunto de contradições que nós gostaríamos que Vossa Senhoria pudesse enfrentar aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, pela pertinência e pela relevância da presença de Vossa Senhoria aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos senhores diretores do Banco Central.